Queria pedir que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 8, a gente vai ler do 20 até o 32. Êxodo, capítulo 8, do 20 ao 32. Hoje nós chegamos a chamada praga das moscas, ou praga, já falei, praga é um ato falho meu, na verdade nós chegamos à chibatada das moscas. Expliquei domingo que a palavra praga, pelo menos para mim, eu não sou especialista em hebraico, mas pelo menos para mim, não me parece mais a melhor tradução, porque praga já mudou o seu significado ao longo dos séculos. Lembrando que a Bíblia foi traduzida há mais de 300 anos para o português, é um português bem arcaico, então me parece que praga já não tem mais a mesma conotação que tinha há 300 anos. Acho que açoite seria uma tradução melhor, porque não é uma praga que Deus rogou àquele povo, e também não é um castigo, é uma chibatada. Essa é a melhor palavra que eu encontrei até agora, é um açoite, é algo para causar dor, para causar incômodo e para chamar a atenção daquelas pessoas. É uma cintada que um pai dá no seu filho, não porque ele quer mal, não porque quer que a sua vida seja miserável, mas porque chegou num extremo que já lhe falta palavras, já lhe falta argumentos, e talvez, infligindo a dor, possa comunicar que se aquela atitude continuar, a vida daquele que recebe esse açoite está completamente perdida. Então é uma dor para evitar um mal maior. Não é necessariamente um castigo, mas é uma correção. E a chamada de Deus para o povo do Egito, em especial ao faraó, é a chamada à mudança. Só que Deus já sabia de antemão que o faraó não mudaria, porque o Senhor conhecia o coração de faraó muito bem, e ele sabia, não adianta eu insistir, porque faraó não vai se converter, não vai mudar. Mas para que fique claro que eu não sou injusto, nem deixo de ser misericordioso com qualquer pessoa, e para que fique claro que eu gostaria que o faraó se convertesse, eu lhe darei algumas chances, e serei muito rigoroso com a forma como eu vou falar com ele. Não vai ter como ele dizer que não ouviu, que não sabia, que não ficou incomodado, não vai ter como, porque eu serei duro. Não somente ele, mas pelos séculos, enquanto a humanidade existir, todos saberão que eu sou Deus longânimo, misericordioso, mas também sou justo, que eu posso abençoar aqueles que a mim vierem, mas eu também posso castigar aqueles que de mim se afastarem. E é olhando para isso que eu quero falar nessa noite sobre bênção ou maldição, uma situação que a gente passa. Como é que a gente chama ela de bênção e como é que a gente chama ela de maldição? E por que que o Senhor permite que a gente passe por tantos momentos? Aí eu dei um título tão simpático à minha mensagem, que na verdade é o título de um livro que eu peguei, o título desse livro é de um americano que deu aula na faculdade teológica, e agora eu não me lembro o nome dele, mas o título do livro e também o título da mensagem é Dedo de Deus ou Chifre do Diabo. Isso é um livro, os irmãos que quiserem podem procurar aí no Google. É um livro, se não me falha a memória, foi publicado pela Edições Vida Nova. É um livro interessante que li já faz 30 anos, então não me lembro muito bem, mas me lembro que marcou essa história, será o título Dedo de Deus ou Chifres do Diabo. Então quero ler com os irmãos Êxodo 8, do 20 ao 32. A palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá até as águas. Diga-lhe: Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará esse sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Moisés respondeu: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecemos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: Eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe e orem também por mim. Moisés respondeu: Eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, esses enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar mais uma vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda dessa vez endureceu o coração e não deixou o povo ir. Ah, irmão, hoje é dia 31 de março de 2021, e se você chegou até aqui este dia, você deve ter, provavelmente você ouviu falar que ontem tinha uma profecia em que o anjo da morte passaria. Era uma mistura de a Páscoa do Êxodo com Apocalipse, com esquizofrenia, um homem que diz que Deus falou com ele, mas na verdade ele só passou vergonha na internet. Pela lei, ele deveria ser apedrejado. Pela lei do Antigo Testamento, se uma pessoa fala em nome de Deus, ele deveria ser apedrejado. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas ouviram e ficaram assustadas. Acho interessante que ele não é o primeiro a fazer isso, nem é o último. O ano passado teve um que ficou não tão famoso quanto esse. Eu fiquei impressionado com esse, até esqueci o nome dele agora, mas jornais seculares veicularam a profecia do homem. O vídeo dele, eu não vi o vídeo oficial do canal dele, mas eu vi vídeos dele que pessoas republicaram com mais de 1 milhão de acessos. Sucesso estrondoso na internet e uma vergonha estrondosa. Sabe, muitas pessoas estão desorientadas hoje, com medo, estão se perguntando muitas coisas, estão se agarrando a certas coisas. Esse momento de fragilidade tem sido um momento difícil para muita gente, e isso faz com que as pessoas se tornem presas fáceis desse tipo de coisa e desse tipo de mentira. Porque, infelizmente, irmãos, eu não gostaria de chamar um pastor de mentiroso, mas ele se fez mentiroso quando correu e disse assim: sonhei, o Senhor me revelou, o Senhor me falou, quando na verdade o Senhor não tinha falado nada, não tinha revelado nada. Eu, por exemplo, tenho sempre muito cuidado com essas coisas em dizer: olha, é minha opinião, eu acho que, mas nunca o Senhor me revelou, por mais que eu tenha convicção de que algo é de Deus. E assim devem fazer os pastores com um pouco de maturidade, e também os cristãos que estão um pouco mais amadurecidos precisam ter cuidado. Mas sabe, esse momento todo, a gente precisa fazer várias reflexões, porque quando este indivíduo profetizou, eu imagino que tenham cristãos, inclusive, que tenham acreditado e tenham ficado amedrontado, e tenham acreditado que isso possa ter vindo de Deus. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é muito propício para a gente perguntar: o coronavírus é um castigo de Deus? É uma das pragas? Como é que eu fujo disso? Como é que eu corro disso? Deus perdeu o controle? Será que é o diabo que está atacando tudo? Será que é o anticristo que se levantou? Ah, irmão, você que viu aí a chuva essa semana, diz a meteorologia, eu não sei quem é que contou, mas que caíram mais de 3 mil raios aqui na Baixada Santista. Tem gente que foi no Facebook dizer: olha, isso aí está me cheirando mal, eu acho que que isso aí foi armado. Li uma coisa assim do tipo, não me lembro as exatas palavras da pessoa, mas era assim: olha, foi muito certinho, eu tô achando que é alguma coisa que estão fazendo, alguma arma nova que estão fazendo. Ah, meu irmão, as pessoas estão ficando meio doidas. E nessa loucura de tentar explicar as coisas, estão perdendo o juízo. E aí a gente tem pessoas que não entenderam o que é que Deus tem feito nisso tudo. O que que Deus tem agido? Qual tem sido o papel de Deus nessas coisas todas? Pessoas que não estão sabendo esperar, não estão sabendo ver a bondade de Deus, pessoas que não estão conseguindo olhar para depois desse momento, que tudo isso vai acabar, pessoas que estão achando que é a primeira vez que o mundo passa por uma maldição, pessoas que acham que é uma maldição, na verdade eu errei a palavra, eu queria dizer por um mau momento, pessoas que acham que isso tudo é uma maldição, enfim, pessoas que acham as mais diferentes coisas. Mas aí, com a história que nós estamos olhando hoje, com essa chibatada das moscas, eu quero te mostrar a postura de Faraó, como é que Faraó se posicionou diante de Deus, como é que Deus se posicionou diante de Faraó, e como é que eu tenho que me posicionar diante disso tudo. Faraó, ele era um arrogante imutável. Faraó, ele já tinha visto o poder de Deus, ele viu com os próprios olhos. Ele achava que os sábios e os magos resolveriam a questão, não resolveram. Ele achava que os seus deuses resolveriam a questão, não resolveram. Os próprios sábios dele falaram: ó, Faraó, não é da nossa alçada, isso aí é de Deus, Faraó, corre. Tanto é que nesse quarto açoite de Deus, os sábios não são chamados, é ali, é Faraó. Faraó, ele não quer entender, ou ele não pode aceitar, ele não quer aceitar que tudo aquilo que está acontecendo, na verdade, é uma proposta de paz do Senhor. Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 20, fala que em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Moisés era um embaixador da parte de Deus, assim como Moisés, como Paulo fala do embaixador, Moisés é o embaixador da parte de Deus, convocando o Faraó para se reconciliar com Deus. O problema é que quando o inimigo, entre aspas, porque aqui na perspectiva de Faraó, Deus é o inimigo, né? A gente sempre quando fala do inimigo, a gente pensa no diabo, mas para quem está do outro lado, o inimigo é Deus. Só que quando o inimigo vem e fala assim: você precisa se render, é porque assim, olha, eu tenho certeza que eu vou ganhar de você, meu exército é maior, mais poderoso, a gente pode fazer a paz, só que os meus termos de paz são o seguinte: rendição incondicional, arrependimento, mudança e deixar o meu povo ir embora, é isso. Mas Faraó, ele não admite que ele pode perder essa, ele acha que ele vai ganhar. Pode ter perdido uma batalha, pode ter perdido alguma coisa. Ele acha que ele está na posição de negociar com Deus. Porque o versículo 25 fala que Faraó chamou Moisés e Arão e disse: não, tudo bem, vamos tentar fazer um acordo. Ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam da terra. Ele diz: tudo bem, agora eu conheço o Deus de vocês, agora eu sei que Ele é forte, não vou dizer que Ele é poderoso, Ele é forte, os meus sábios não são capazes de enfrentá-lo, então vamos chegar no meio termo aqui, ó. Ofereça um sacrifício ao Deus de vocês, eu vou colocar o Deus de vocês como mais um Deus da terra, Ele vai estar submisso a mim. Aí vocês oferecem sacrifício a Ele, eu continuo sendo Deus aqui da terra, e vocês seguem o Deus de vocês. Essa postura de Faraó é a postura de muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, veem as coisas acontecendo, reconhecem que em tudo que tem acontecido no mundo nesse momento tem o dedo de Deus, mas elas pensam assim: não, eu vou fazer um acordo com Deus, Senhor, eu vou te servir, eu vou orar, eu vou acender uma vela, eu vou tocar um CD, eu vou deixar minha Bíblia aberta aqui no Salmo 91, eu vou colocar uma imagem, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito de sempre, eu não vou mudar. Eu reconheço que Deus é bom, mas assim, olha, Deus é bom, Buda é bom, Krishna é bom, eu vou colocar Deus no meio dos deuses da minha vida. Eu vou no domingo na igreja, eu vou, mas na sexta-feira eu vou bater um atabaque. Tem gente que é assim, mas isso para Deus não é suficiente. Deus tem as suas condições e ele não admite divisão. Ele não admite argumentos, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não vai ceder porque ele é santo. E ele não se mistura, ele não se junta, ele está separado. Isso é santidade. Faraó não é capaz de entender isso. Faraó, ele desconhece a ideia da santidade de Deus. E apesar de toda a tentativa de reconciliação de Faraó, fala assim: não, tudo bem, vocês podem até sair, mas não vão longe, fica mais perto, ora por mim, pede lá em favor, no meu favor. Mas no final, ele mostra quem ele realmente é, porque o coração dele está endurecido, ele não deixa ninguém sair. Ah, no final, não vai sair não, já acabou a praga, ninguém vai sair. Ah, irmão, quantas pessoas estão só esperando acabar a pandemia, para ir na balada louca, para voltar aos velhos pecados, só esperando sobreviver, pedindo: Senhor, afasta de mim essa praga, Senhor, hoje é 30 de março, afasta de mim esse anjo da morte, mas só esperando a oportunidade para voltar ao velho normal, para voltar a ter o coração endurecido. Deus será misericordioso, e muito em breve o mundo voltará ao seu velho normal, talvez até um pouco pior do que o normal antigamente, de tal maneira que diante de Deus ninguém será desculpável. Ninguém poderá se desculpar diante de Deus. Quando o coração dos homens e mulheres se endurecerem novamente, o juízo de Deus sobre eles será inquestionável. Assim, ó, porque eu dei a oportunidade. Porque diante do Faraó está o nosso Deus, que é imutável. Deus, ele demonstra que todas as coisas estão debaixo do seu poder, e tudo o que está acontecendo no Egito é plano e propósito, não é uma ira, uma raiva. Deus não está descontando, Deus não está fazendo as coisas aleatoriamente como se ele fosse um tirano enlouquecido. Deus, ele tem um tempo e um propósito. O versículo 23 fala assim: eu farei distinção entre o meu povo e o seu povo, porque até a terceira chibatada, até o terceiro açoite, foi para todo mundo, de tal maneira que alguém poderia falar: olha lá, mas os filhos de Deus também, tá, ó, tem piolho aqui e piolho lá. Agora Deus fala assim: não, vai ter mosca aqui, mas não vai ter mosca lá. E aí o Senhor fala assim: eu farei distinção entre o meu povo e o seu povo, e amanhã se dará esse sinal. Não é hoje, nem é depois de amanhã, é amanhã. Então, Faraó, você tem uma noite para pensar, porque amanhã ao amanhecer, isso aqui vai estar cheio de mosca. Você tem um tempo, pensa bem. Não é que Deus assim está: olha, na próxima eu te pego. Sabe quando você fica com raiva de alguém, que você fala: se fizer mais uma vez, se me der mais um motivo. Deus não está irado, Deus não está descontando a sua raiva. Deus, ele sabe o que ele vai fazer, é amanhã. E ele sabe quanto tempo vai durar a sua ira. Ele está diante de Moisés, do seu povo. Ele não é um Deus irado e desatinado, ele é um Deus que tem um pacto com o seu povo. Versículo 31 diz assim: o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Ou seja, quando Moisés orou pedindo que as moscas saíssem, isso mostra que Deus estava alinhado com Moisés, que Moisés era de fato o profeta de Deus. Fala assim: Moisés é o meu representante, é o meu profeta. Eu falo com ele e ele fala comigo. E os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Isso mostra o pacto do Senhor com o seu povo, e não a ira contra Faraó, porque Faraó endureceu o coração, e se fosse um tirano irado, falou assim: ah, endureceu o coração, vou mandar mosca de novo, você vai ver, é agora. Ele fala: não, Moisés orou, meu pacto com o meu povo e a minha relação com o profeta estão de pé, então vamos resolver essa questão. Irmão, o que você precisa entender é que o mundo pode enlouquecer, mas Deus permanece fiel. Bom, as pessoas têm feito coisas absurdas nesses últimos dias. O novo normal, como eu tenho dito, o novo normal é ser doido, mas Deus permanece fiel. Não são muitas as pessoas que querem se aproximar de Deus, apesar de todas as demonstrações da palavra de Deus, do juízo de Deus, da misericórdia de Deus. Mas Deus não muda, o seu amor permanece firme. Aí eu te pergunto: e você, não vai mudar? Olha, eu preciso te dizer o seguinte: o juízo de Deus hoje não é igual ao que Deus fez lá no Egito. Lá foi um momento especial, lá foi um sinal diferente. Por mais que a sua casa esteja cheia de moscas ou de mosquitos, que é mais comum aqui na Praia Grande, não é igual ao que aconteceu no Egito, não é, nem se compara. Ah, irmão, quando você ouve assim: aqui o anjo de Deus vai passar, ah, irmão, nem se compara, mesmo que acontecesse com o que aconteceu lá no Egito. Ah, irmão, tem gente achando, vi um outro videozinho aí no YouTube, um outro doido, porque, irmão, é verdade, Deus tem recolhido para si um número grande de pastores. Aí foi um sujeito falando assim: Deus está varrendo a igreja. Está varrendo o quê? Tirando homens sérios, porque morreu amigo meu, pastor sério, pastor que pregou aqui na igreja há pouco tempo, faleceu, não foi de Covid, mas faleceu. Homem sério, homem de Deus. Mas como assim Deus está varrendo a igreja? Deus nunca foi de varrer a igreja, Deus nunca foi de varrer o seu reino. Deus fala claramente que a limpeza na igreja vai ser no juízo final, quando ele vai separar o trigo do joio. Não é agora, não é hoje, não é assim. Mas ainda assim, a gente tem que ver o amor de Deus. Deus, ele não vai mudar uma nação matando pessoas. Esse não é o meu Deus. Deus, ele quer a mudança do seu coração. Ele não quer medo, ele quer amor. Ele vai sustentar você o tempo que for necessário para que você se converta. Todos nós vamos morrer, não sei que dia que é, não sei quando vai ser, mas todos nós iremos morrer. Deus não leva só o ímpio embora. Deixa eu ler um trecho para você, Hebreus capítulo 11, versículo de 36 a 40, a palavra do Senhor diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, esse outros aqui é profetas, homens de Deus, homens dos quais o mundo não era digno. Sim, esses profetas passaram até por algemas e prisões, esses profetas foram apedrejados, serrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, sofreram porque eram maus. Olha o que a Bíblia diz: o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós que para eles. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha só, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé. Onde é que se manifestou a fé desses profetas? Qual foi o bom testemunho da fé desses profetas? Foi passar por tribulações, cadeias, açoites e todas essas coisas terríveis que o texto fala, e permanecer firmes com Deus. A fé desses homens foi inabalável, apesar de toda a maldade pela qual passaram. Irmão, qual é a nossa fé? É passar firme por todas essas coisas. Deus, depois dos três primeiros açoites, deu um alívio para Israel. Mas eu queria te dizer que Deus não estava planejando um alívio para Israel. Deus estava planejando a salvação, a terra prometida, a libertação da escravidão. Irmão, daqui uns dias nós teremos um alívio dessa pandemia, mas será apenas um alívio momentâneo, porque logo virá alguma outra situação, algum outro problema. Todos nós, cedo ou tarde, encontraremos com a morte. O nosso alívio, o nosso descanso, não é aqui, é lá na glória, junto com esses profetas, junto com os outros irmãos da fé que lá já estão, junto com os que partiram, nos encontraremos para louvarmos o Senhor pela eternidade. Essa é a promessa do Senhor. Não é um alívio, não é que você esteja bem por um tempo. A promessa do Senhor é para sempre, para a eternidade. Não esteja esperando apenas um alívio do Senhor, e é isso que eu quero te dizer. Saber o que é o dedo de Deus ou o chifre do diabo nos tempos que nós passamos é muito difícil. É muito difícil. Mas o que eu preciso que você saiba é que você precisa estar firme o tempo todo. Que você precisa passar firme por todas essas coisas. Ah, irmão, pouco importa se dia 30, dia 1º, dia 10, vai passar o anjo da morte, vai nascer o anticristo. Pouco importa se vão fechar a igreja, se o governo comunista vai aparecer, sei lá o que vai acontecer. Você precisa estar firme com Cristo o tempo todo, porque o que Deus quer de você não é que você esteja bem por um tempo, é que você seja testemunha da fé em todas essas coisas, é que você seja firme na fé em tudo. A bênção de Deus está guardada para os fiéis, aqueles que forem fiéis até o fim, esses herdarão a coroa da vida eterna. Ah, irmão, não pensa que bênção é um tempo, é uma vacina, isso é um alívio. A bênção que nós queremos é o céu que o Senhor nos prometeu. Essa é a bênção que nós queremos. Para Israel, a bênção que eles queriam não era só que a mosca não viesse até a sua casa. A bênção que eles esperavam era a terra prometida, era Canaã, terra que mana leite e mel. Para nós, isso é o símbolo do céu que nós esperamos, a Canaã celestial, das ruas de ouro, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor e sofrimento. Essa é a nossa bênção. Aqui, enquanto nós estivermos aqui, se passarmos por lutas, por choros, seremos fiéis ao Senhor. Se tivermos perdas, se tivermos que perder, que estar de luto, permaneceremos fiéis ao Senhor, porque nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições, mas nós permaneceremos firmes, e nós seremos bênção, e nós aguardamos fielmente o céu que nos está proposto. Que você possa confiar que em todas essas coisas que nós estamos passando, Deus tem sido bondoso. Ainda que tenhamos perdas, ainda que tenhamos dores, ainda que tenhamos lutas, Deus tem sido bondoso. A bênção de Deus não é apenas um dia de alívio. A bênção de Deus é a nossa esperança na eternidade. E quando lá estivermos, aí sim teremos chegado ao nosso destino final, a nossa bênção final. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém, irmãos. Amém, amém. Queremos então encerrar esse nosso culto de hoje. Peço que você, junto comigo, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Deus bendito, louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Como diz a letra do hino, nós temos passado por lutas terríveis. Temos passado por lutas cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Senhor, nós pedimos força, poder e graça em todas essas coisas. Às vezes, Senhor, o mundo à nossa volta fica nebuloso, a gente não sabe dizer exatamente o que é de Deus, o que é do diabo, o que é mentira, o que é verdade, mas nós queremos permanecer firmes contigo, Senhor. Nossa esperança não é por mais um dia de sol, por um dia de alívio. Nós te agradecemos por cada dia de sol e cada dia de alívio, mas a nossa esperança é estarmos com o Senhor para sempre, naquele dia glorioso, em que nos encontraremos com Cristo, em que viveremos ao lado do Senhor para todo sempre. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Tudo neste mundo vai acabar, tudo neste mundo vai passar, mas a nossa esperança está no céu, na mansão celestial, aquela que o Senhor foi preparar para nós. Senhor, que essa esperança que nos promete a tua palavra encha o nosso coração de alegria, que essa esperança que nós encontramos em Cristo Jesus encha o nosso coração de alegria, porque só isso, somente isso, pode nos dar a esperança correta e verdadeira, Senhor. Nós não queremos mais nada, Senhor. Senhor, nós queremos estar contigo sempre. Ó Deus, nós sabemos que nós ainda vamos passar um período de lutas, em breve chegará um período de alívio, Senhor, mas que quando esse dia chegar, nós possamos estar firmes contigo, Senhor, fiéis, preparados, para desfrutarmos ao lado do Senhor também os bons dias. Nós não queremos entregar ao Senhor as nossas orações apenas nos dias de luta, queremos entregar ao Senhor o nosso louvor nos dias de alegria, Senhor. É por esses dias que ansiamos. Senhor, nós não queremos apenas liberdade para andar, para ir ao shopping. Nós queremos liberdade para andar, para abençoar esta cidade. Nós queremos a liberdade para andar, para pregar o teu evangelho, para anunciar que em todas as coisas, em todo o tempo, o Senhor é bom. Senhor, nós queremos que o Senhor restaure logo o normal, para que a gente possa resgatar esses que estão aflitos e doentes, para esses que estão morrendo sem esperança, Senhor. Nós queremos anunciar a palavra para aqueles que estão sem Cristo. É por isso que nós queremos voltar ao novo normal, porque nós sabemos que depois virão outros problemas, outras lutas, outras crises, e quando elas vierem, nós queremos permanecer contigo, Senhor, porque não é crise alguma que nos separa de ti, Senhor. Nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Confirme em nós esse teu chamado, confirme em nós essa tua palavra. Nós oramos abençoando cada casa, Nós oramos abençoando cada família, oramos abençoando cada irmão que nos acompanha onde estiver, seja agora ao vivo, seja depois na gravação. Senhor, abençoa, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, uma boa noite, que o Senhor te abençoe.